Meus queridos, eu não sei se eu vou saudar o Dr. Medeiros, primeiro como senador, como presbítero de nossa igreja. Como pastor, a minha alegria de saudá-lo como presbítero de uma das nossas igrejas, lá de Rondonópolis. Que Deus esteja abençoando o senhor, sua família, nesta hora. Quero saudar também o senador Roberto Rocha, que trouxe para nós uma aula sobre Mackenzie hoje. É muito próprio dele trazer casos assim. É de Maranhão, da terra do nosso reitor também, que é do Maranhão. Saúdo também o Dr. Hélio, que foi senador e é senador aqui pelo Distrito Federal, terra do nosso presidente José Inácio. Que Deus seja abençoando e sustentando a sua vida. A Igreja Cristã do Brasil agradece essa homenagem. Nós estamos presentes em todo o solo brasileiro. Possivelmente sejamos uma das igrejas mais presentes do solo brasileiro. Estamos presentes com igrejas, congregações, pontos de pregação em toda a pátria brasileira. Não só olhamos a pátria como uma igreja cidadã, mas olhamos a pátria como uma igreja que tem uma proposta transformadora para a pátria. E a nossa proposta é de evangelização. Nossa proposta é uma proposta de mudanças. Mudanças que podem vir através da educação. Por isso nós temos escolas, nós temos faculdades, nós temos institutos espalhados por esse Brasil todo. Eu estou vindo agora da região do Nordeste brasileiro e tive a alegria de ver um dos grandes colégios nossos, o Colégio 15 de Novembro, que completou 115 anos de história. Tive a oportunidade de andar pelo Agreste e chegar até Canhotinho, onde a história nossa remonta a 118 anos, com a presença do Dr. Jorge Batre, que trouxe para o Nordeste não só a visão educacional, mas trouxe também para o Nordeste a visão de misericórdia. Foi o primeiro hospital, praticamente em todo o Nordeste brasileiro, na cidade de Canhotinho, há 118 anos atrás. Então a igreja se preocupa com a educação, se preocupa com a misericórdia estendida de compaixão, de cuidado àqueles que precisam, através dos seus hospitais espalhados. Se preocupa também a igreja de estar presente na vida de cada cidadão, formando o cidadão para prestar o melhor serviço à pátria. E aqui inclui o nosso nobre proponente, que teve na sua infância e na sua adolescência toda a sua formação nas nossas escolas, quando os nossos missionários adentraram a região do Mato Grosso e Caiapona e outras regiões. Deus vos abençoe e sustente. Mas eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: a Igreja Presbiteriana se preocupa com esta casa e preocupa com o mundo. Nós repudiamos ações como acontecida na França. Nós não podemos aceitar que, em nome da religião, nós possamos cometer qualquer barbárie. A Igreja crê na tolerância, na convivência dos cidadãos. E como Igreja Presbiteriana nos preocupamos e sentimos a dor nesta hora do povo francês. E não só do povo francês, do povo da África, que também sofre as mesmas contradições, dos nossos irmãos do Líbano, que nós somos da mesma época quando o Evangelho chegou no Líbano e chegou também no Brasil. A mesma universidade, o mesmo hospital fundado no Líbano foi fundado também no Brasil com o mesmo grupo de missionários. Sentimos também em outras partes do mundo. Então somos uma igreja preocupada com o mundo em oração. Sentimos a dor do povo de Mariana, quando simplesmente por desejos além daqueles que são normais, nós temos tragédias como de Mariana. Sentimos a dor deles. Estamos presentes através do CAS, Conselho de Ação Social da Igreja, que lá esteve, que lá está participando, da 8ª Igreja Presbiteriana, que abriu as portas para dar de si o de melhor para aquela região, que também lá esteve. Então, a Igreja Presbiteriana é a igreja que envolve com a vida social deste país, que envolve com as lutas deste país, e que envolve com as dores deste país, mas que envolve também com a preocupação de termos um Senado, temos uma Câmara de Deputados cada vez mais atuante. E temos um governo cada vez mais atuante. Por isso, como igreja, Nós oramos pela nossa presidente, como igreja, nós oramos pelo nosso parlamento, estamos orando pelo Senado, estamos orando pela Câmara e, como igreja, nós oramos pelo nosso país. E oramos também pela nossa justiça, pelas câmaras da justiça brasileira, pelos supremos tribunais e por aqueles que têm a obrigação de exercer a justiça, aqueles que muitas vezes se envolvem em situações tão difíceis. Oramos pela segurança pública e estamos sempre intercedendo para que Deus derrame as suas bênçãos sobre o Brasil. Não simplesmente faça do Brasil um país melhor, mas que Deus torne o Brasil cada vez mais habitável por um povo tão bom que é o povo brasileiro. É a nossa oração. E eu gostaria de terminar esse momento orando por essa casa. Ó Pai grandioso, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo Senado brasileiro. Suplicamos a tua bênção por esta casa, para que quando ela se dispuser a estabelecer leis, ela possa fazê-la de acordo com a necessidade de um país que pensa no futuro e num país que respeita e um país que convive com os dramas do seu povo. Abençoe, ó Pai, cada senador no exercício do seu trabalho. Abençoe, ó Pai, cada comissão. Abençoe, ó Pai, cada luta interna, muitas vezes. Mas faça dessa casa uma casa diferenciada pela tua graça e pelo teu poder. Abençoe a nossa presidente, esteja com ela, com o vice-presidente, esteja com a Câmara de Deputados. E, Senhor Pai, com o setor da justiça brasileira, em cada área, derrama as tuas bênçãos sobre aqueles que governam e sobre aqueles que são governados, de acordo com a tua vontade soberana. Em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém.